Sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições legislativas de 30 de janeiro. Temos connosco Carlos Lobo, do ERGT. Embora nascido em Lisboa, é oriundo de uma família nortenha do distrito de Braga, pelo qual é cabeça de lista, tal como tinha acontecido em 2015. Carlos, seja bem-vindo à Rumo.
Muito
obrigada
obrigado.
Por aceitar o nosso convite. Há 20 anos, a ter razão é a hora. É o lema de um programa eleitoral assente em 13 eixos. Qual é a razão e a hora é de quê?
A hora é de mudança. Aliás, já deveria ter de ter acontecido. A hora é de mudança porque não podemos estar contentes com o sistema político, com o estado a que chegou a justiça, o estado a que chegou, em que a justiça, em que não há respeito pelas autoridades, que a polícia cada vez tem menos meios, o estado da justiça em si, o estado da saúde, o despovoamento total do interior. Nós pensamos que no nosso programa temos três pontos que centramos a nossa ação política. Que é a identidade nacional, para nós é muito importante. Tivemos o cuidado de definir perspectivas e políticas sociais realistas que estão no programa, que não são difíceis de executar, não são impossíveis, e há verbas para isso. E o apoio à vitalidade biológica e familiar, ou seja, nós entendemos que a família é o pilar, é basilar da formação do indivíduo, da sua conduta, que depois continua na escola, mas já leva a família, é o pilar da formação do indivíduo. Em relação ao sistema político, pensamos que está completamente dominado por um marxismo cultural. O próprio método de eleição perpetua os mesmos no poder. Se reparar, por exemplo, um partido que tenha 1,5%, estou-me a lembrar, por exemplo, da Iniciativa Liberal, tem um deputado. Um partido que é o famoso, o ilustre Metodonte, um partido que tenha 3%, que é o dobro da votação, tem 4 deputados. Portanto, não nos parece justo. Nós entendemos que se, vamos supor que 100 mil votos ou 60 mil votos é um deputado, para se ter 2 tem que ser 120 mil, para se ter 3 tem que ser 180 mil. A Constituição também devia ser, não digo revista, mas executar uma nova Constituição sem ideologias, seja de qualquer tipo de ideologias. Uma Constituição que seja diferente da que está, que também é um bocadinho... está um bocadinho politizada ideologicamente.
Carlos, muito se tem falado da necessidade de alterar o paradigma da mobilidade no distrito de Braga. Entretanto, fala-se também da chegada do BRT, o Bus Rapid Transit, a Braga em 2025. Parece-lhe que é por aqui o caminho que poderá facilitar a ligação interconselhia e retirar os carros dos centros da cidade?
Sim, é uma possibilidade. Nós apostamos muito, apesar de Braga ser uma urbe, não é? Uma cidade grande, que eu conheço bem, uma cidade lindíssima, mas o distrito de Braga é caracterizado por zonas rurais. Eu estou-me a lembrar da minha freguesia, a Boim da Nóbrega, que é uma freguesia lindíssima, tipicamente rural. E, de facto, aí, portanto... uma forma de... Braga não está mal servida de vias, mas nós apostamos essencialmente no repovoamento do interior e das zonas rurais, e apostamos essencialmente na ferrovia. Entendemos que a ferrovia pode ser uma excelente solução, que nos últimos anos houve um desinvestimento brutal na ferrovia, foram desativadas linhas que agora voltaram a ser ativadas, outras permanecem desativadas. Portanto, como meio de transporte eficaz, seguro, não poluente, pensamos que a ferrovia é uma alternativa muito boa.
Olha, no programa eleitoral que me chegou, não há uma proposta concreta para o ensino superior. O que é que o ERGT defende para esta área?
Nós defendemos que o ensino deve ser gratuito para quem, ou seja, deve ser possível a toda a gente, independentemente da sua condição financeira. Obviamente que quem tem condição financeira tem que pagar a propina e prosseguir os seus estudos. Quem não tem condição financeira deve ser o Estado a patrocinar. Mas também não deixa de ser injusto que nós vimos o que tem acontecido, por exemplo, com os enfermeiros. Entendemos que são legítimas as suas lutas, os enfermeiros têm toda a legitimidade em aspirar a uma vida melhor. A culpa não é deles, é do Estado, que desinvestiu na saúde consecutivamente, que não os enfermeiros não progridem na carreira, os enfermeiros e os médicos e os profissionais de saúde. Em relação ao ensino superior, pensamos que o Estado deve de investir, mas depois haver, como já se faz em alguns países, por exemplo nos Estados Unidos, o estudante acaba o seu curso, o Estado, por exemplo, num curso de medicina, no final de um curso de medicina, o estudante pagou uma propina que não é, se estiver numa universidade pública, é claro, pagou uma propina que não é o real valor da propina. Forma-se ao fim dos 5 anos ou 6, forma-se em medicina e depois vai para os hospitais universitários, tira uma especialidade e depois, quando nos fazem falta, vão para o estrangeiro. Pensamos que é injusto e aí o Estado deve de ter políticas de incentivo a voltar, a fazer voltar essas pessoas para Portugal, onde elas fazem falta. Claro que com outras condições, com outros aliciantes, não pode ser com estes aliciantes, mas pensamos que deveria de haver um período, passa a expressão, de nojo, em que a pessoa fez isso há uns anos, por exemplo, na Força Aérea, quando, não sei se lembra, quando havia uma debandada de pilotos da Força Aérea. E o Estado, o Ministério da Defesa, estava a investir na formação dos pilotos, que é caríssima, na ordem das dezenas de milhares de euros, ou centenas de milhares de euros, e eles formavam-se e depois iam para as companhias privadas, para a TAP, para a Alemanha, para a Holanda, e então o Estado legislou e criou esse período de nojo, ou seja, os pilotos que se formam têm que ficar, agora não posso precisar, vou dizer assim um número, mas penso que é 5 anos ao serviço da Força Aérea. Pensemos que isso com os técnicos de saúde também deveria de acontecer e com as especializações na ciência, nas tecnologias. Portanto, pensamos que o Estado investe nessas pessoas, claro que tem que criar aliciantes, porque se o Estado, se as pessoas se formam e não têm depois colocação no mercado de trabalho, têm toda a legitimidade de procurar melhores condições.
Mas Carlos, e ia pedir-lhe para sermos um bocadinho mais sucintos, porque temos ainda vários temas para abordar e o nosso tempo começa a esgotar-se. Por exemplo, o ERGT quer revogar imediatamente todas as restrições e obrigações ligadas à Covid-19, passando-as a recomendações. O partido Exato. Considera que a pandemia é uma fraude?
Não. Eu posso falar em meu nome pessoal e do meu partido, mas neste caso vou emitir a minha opinião. Não é uma fraude, mas alarmou-se um bocadinho. Quando o ERGT diz que se fosse governo que revogava logo as leis de confinamento, os decretos de confinamento, não é com isso dizer que não assumimos que temos um problema. É as pessoas terem a sua liberdade, como está constitucionalmente previsto, nesta Constituição, está constitucionalmente previsto, mas as pessoas, depois, acompanhadas pelas autoridades de saúde, com recomendações, os cuidados que se tem que ter, da distância, do uso de
máscara.
Da máscara, da lavagem das mãos, eu faço isso. Eu faço isso, minha senhora, e tenho as três doses da vacina. Portanto, é claro que o ERCT não se sente bem em compactuar com esse sistema de obrigação, mas mais numa atitude proativa de civismo e de educar as pessoas, de informar, a dizer que estamos nesta situação, precisamos de fazer isto, isto e aquilo. Precisamos ter cuidado, nunca de proibir, quer dizer, agora as pessoas não podem ir a um restaurante, isto é, não podem ir a um restaurante porque têm que ter um certificado.
Não, portanto, não, é mais uma vertente de aconselhamento em vez de uma obrigatoriedade.
Exatamente. As Carlos, coisas podem descambar.
Mudemos de tema. O ERGT quer combater inequivocamente a regionalização, mas defende o recurso ao referendo para as grandes questões do país. Isto significa que concorda com o referendo sobre a regionalização ou não?
É uma pergunta um bocado embaraçosa e complicada. Nós entendemos que o recurso ao referendo para questões mais fraturantes e mais importantes na sociedade é importante. A questão que me coloca relativamente ao novo referendo é assim, houve um há pouco que o não ganhou com 60%, agora querem fazer outro, se ganhar ou não, daqui a 5 anos vão querer fazer outro. Isto dá a ideia que vamos fazer referendos até impor a nossa vontade, que é o sim. Dá-me ideia que é a única ideia que transparece. Portanto, se houve um referendo há 10 anos, que ganhou taxativamente ou não, qual é a necessidade de agora fazer outro referendo para a mesma questão? E se ganhar ou não, nada me garante, daqui a 5 anos não vão fazer outro porque entenderam que já passou algum tempo e vão fazer outro. As mesmas pessoas vão votar, votam nos três referendos, podem mudar de opinião. Porque depois é as televisões, enfim, não nos parece correto. Neste momento não nos parece apropriado, visto que houve um referendo há poucos anos, há relativamente poucos anos, não foram há muitos, em que o não ganhou com 60, não posso recordar, mas 60 e tal por cento. Foi uma vitória esmagadora. Portanto, agora querem fazer referendos até ganhar o sim, até impor-se a vontade da minoria, quer prevalecer sobre a maioria. Não nos parece correto, de forma nenhuma.
O ERCT pretende revogar a atual lei da interrupção voluntária da gravidez, a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, também cortar todas as verbas e apoios a associações LGBT, tornar mais restritivas as leis da imigração, pretendem ainda reintroduzir o serviço militar obrigatório e tornar também obrigatório cantar o hino nacional nas escolas públicas no primeiro dia de aulas da semana. Que sistema ou que país defendem que seja Portugal no futuro?
Olha, nós defendemos um país que, acima de tudo, tem orgulho na sua identidade, na sua tradição, nos seus costumes, no seu passado histórico. Glorioso, não está em questão. Hoje é muito fácil olhar para trás, mas o contexto do passado era um contexto diferente. Não se pode comparar com o contexto do século XXI. Nós entendemos que queremos um país que preserva as suas raízes, a sua identidade. Queremos um país que valoriza a família, que valoriza a vida. Somos totalmente contra a eutanásia, porque, no nosso entender, a eutanásia é a forma mais fácil do Estado sacudir a água do capote, ou seja, não assumir as suas responsabilidades.
a eutanásia é solução fácil. Porque não se vai com outra por outro caminho? Uma solução em que mesmo as pessoas que, por uma infelicidade, por uma que estejam com uma doença terminal, nesse tempo, compete-nos a todos nós dar tranquilidade, dar dignidade à pessoa que está a ter os seus últimos momentos de vida, sem sofrimento, e dar-lhe o máximo de dignidade possível. Não ir pela solução mais fácil, que é matar. Nós somos contra a eutanásia. Uhum. A interrupção voluntária da gravidez também tocou no assunto. Obviamente que somos, porque é a mesma situação. O Estado vai pela solução mais fácil, que é matar. Então, se nós estamos com problemas gravíssimos de sustentabilidade na segurança social, as gerações não se renovam e estamos a matar. Há pessoas, há mulheres, felizmente que são exceções ainda, mas não se sabe se com o facilitismo se tornará na regra, há mulheres que já fizeram 5 e 6 abortos e o Estado a pagar. Não me parece correto. A pessoa não tem condições. Não tem condições para criar os filhos. Tem que ser o Estado a garantir a sustentabilidade e a dignidade e a criança crescer com um desenvolvimento normal. Não matar.
Carlos, nas eleições legislativas de 2019, em Braga conseguiram 0,19% da votação, o que equivale a 862 votos.
Certo.
De forma muito direta, qual é a expectativa agora para este ciclo eleitoral?
Olha, a expectativa é que seja melhor, mas não temos ilusões, porque nós somos um partido que vive do trabalho dos seus militantes, não temos subvenções. E nisso agradeço à vossa rádio por se ter lembrado de nós, porque somos completamente censurados pelos meios de comunicação. A melhor compensação que um político pode ter ou servir o seu pode ter é servir o seu país. Essa é a maior compensação que ele pode ter, a oportunidade de servir o seu país.
Olha, e agora para terminarmos e de forma muito breve, queria que deixasse aqui um apelo ao voto no próximo dia 30.
Eu gostava que apesar da nossa voz ser constantemente censurada, gostava que os portugueses nos dessem um pouco de atenção, parassem, fossem ao nosso site, vissem o nosso programa, que está muito bem elaborado, um programa muito bem feito, dos que eu vi. Eu sou suspeito, mas dos melhores, dos que eu vi, dos melhores, e com coisas muito, muito realistas, com medidas muito realistas. Fizemos contas inclusivamente a tudo o que aqui está, e tudo isto é possível, tudo isto é possível. Deem-nos uma oportunidade para mostrar que conseguimos ser diferentes.
Carlos, muito obrigada.
Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade.
Ficamos com as propostas defendidas por Carlos Lobo, candidato do ERGT pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições legislativas de 30 de janeiro.